Matéria que está postada no site Lagarto Notícias diz que a justiça aceitou uma denúncia e Hilda vira ré em processo criminal. Isso também foi dito em um programa de rádio aqui em Lagarto. Logo em seguida, saiu em outros sites de que essa notícia não procede, que a gestora não é ré em processo algum. Duas informações saiu, diferentes, em quem acreditar. Nosso programa busca esclarecer os fatos. Afinal, a gestora é ou não ré em uma ação criminal? Quem responde isso é o procurador do município, o senhor doutor Rodrigo Macedo.
A verdade como ela é. Entrevista.
O procurador do município, doutor Rodrigo Macedo, aqui Brito, Rádio Juventude FM, bom dia.
Bom dia, Leandro Brito, tudo bem?
Tudo bem,
doutor? Bom dia a todos os ouvintes da nossa querida Juventude FM.
Nós conversamos neste momento com o procurador do município, doutor Rodrigo Macedo. Doutor Rodrigo, o que há de verdade nisso? Afinal, a gestora é ou não ré em uma ação criminal?
Leandro, primeiro, muito importante a sua observação de que o programa jornalístico ele deve buscar sempre a verdade. Eu acho que isso deve ser pautado por todos, até porque nossa população, a pessoa, o ouvinte da juventude, ouvinte lagartense, um ouvinte esclarecido. Então, ele não é mais induzido assim por opinião de A ou de B, ele é esclarecido, as informações estão aí muito claras, é muito fácil você chegar à verdade hoje em dia. Efetivamente saíram essas notícias e eu que acompanhei de perto fiquei surpreso diante da inveracidade da informação inicialmente apresentada. O que é que aconteceu? Para ser bem claro, e os fatos estão, assim, são fatos públicos, enfim, qualquer um que for um pouquinho além, que simplesmente não quiser acreditar nessas coisas, é só ir na internet e verificar que a verdade é essa. Houve um site daqui de Lagarto, que pegou um print de lá do Portal da Transparência. O nosso Portal da Transparência, ele é alimentado diariamente, né? Você vê que as pessoas querem utilizar até do próprio portal para criar esses fatos. E desse print aí da ordem de pagamento que o município fazia, encaminhou-se uma denúncia para o Ministério Público. Qualquer um pode fazer qualquer tipo de denúncia, o que não significa que essa denúncia é verdadeira. Mas a sociedade está aí com o direito de fazer denúncia. Não tem problema nenhum fazer denúncia. Então, essa denúncia foi encaminhada ao Ministério Público, ao promotor, e o que acontece? Essa denúncia, o promotor daqui de Lagarto, ele não é responsável pela análise do tipo de denúncia que foi apresentada. Então, era a denúncia que a prefeita supostamente estaria alterando a ordem de pagamento. Esse tipo de denúncia, ele é analisado lá em Aracaju, digamos assim, pelo chefe do promotor, não é pelo promotor em si, né? Só estou citando uma linguagem mais simples aqui para ficar mais fácil de entender.
Sim.
Que, na verdade, seria o procurador de justiça, que é o chefe do promotor, que é como se fosse um segundo grau, um promotor mais antigo, digamos assim. E essa denúncia foi encaminhada para que, no dia que foi recebida a denúncia aqui em Lagarto, no outro dia a denúncia foi encaminhada. Ou seja, sequer foi analisada a denúncia, foi um procedimento comum. E para que esse procedimento seja, essa denúncia seja analisada pelo Procurador de Justiça lá em Aracaju, é necessária a abertura de um procedimento. Não significa, em momento algum, que a prefeita virou ré. Significa, simplesmente, que o caminho a ser adotado para analisar esse caso é um outro caminho. Mas não que a prefeita tenha virado ré, não que a prefeita tenha cometido crime, simplesmente que o procedimento vai ser analisado de outra forma. Isso está sendo analisado em fase bastante inicial. A prefeita sequer se manifestou ainda sobre o caso. Foi encaminhado um ofício para que a prefeita se manifestasse. É uma lista de pagamentos. Por exemplo, está se questionando por que se pagou os Correios antes de ter se pago outra empresa. Isso aí, Leandro, é uma prática. Eu fui verificar, né? Porque eu, enquanto procurador do município, sou um procurador concursado. Eu estou quase 10 anos aqui e meu papel é ver se as coisas no município estão andando corretamente. Eu fui verificar isso em outros municípios. Verifiquei em Aracaju, verifiquei no estado de Sergipe, inclusive. Verifiquei em outros municípios do mesmo porte, como Itabaiana, como Estância. E isso acontece de forma muito comum. Essa alteração de ordem de pagamento acontece muito comum. problema muito comum. Tanto é, Leandro, que até o Ministério Público, por exemplo, ele faz compras, ele faz licitações. Até o próprio Tribunal de Justiça, até os próprios juízes, digamos assim, eles fazem licitações. E há alteração na ordem de pagamento também no Ministério Público. Também há alteração no Tribunal de Justiça, alteração em Aracaju. Então é uma coisa muito comum. Para isso se configurar um crime, irregularidade, não é assim dessa forma como tá sendo dito. O que a gente tem que ter cuidado nessa época eleitoral é evitar cair nessas conversas, porque tudo vira uma confusão, tudo vira uma situação que não tem motivo para estar esse rebuliço todo. É um procedimento comum. É como eu digo lá aos servidores, por exemplo. Se algum servidor é acusado de alguma coisa, Sim. Não significa que essa acusação é verdade. Significa que esse servidor, eu vou dar a oportunidade dele se manifestar, e muitas vezes não é verdade. Enfim, esse procedimento, nossa democracia funciona dessa forma, todo mundo tem o direito de denunciar, não significa que a denúncia é verdade, e a pessoa tem o direito de se defender, de se explicar, e é como eu digo, é um fato que ocorre no estado inteiro. Sinceramente, eu nunca vi nada do tipo, nenhum tipo de situação envolvendo esse tipo de questionamento.
Então, a afirmação que se diz respeito, afirmar, dizer que a gestora é ré em um processo criminal, isso é mentira?
Isso é mentira. Ela não é ré em processo. Não é ré criminal. Está sendo investigado o fato, porque é uma denúncia. Toda denúncia, o promotor é obrigado a analisar. Mas até ela virar ré, isso aí não é verdade. Isso aí não é verdade. Está numa fase muito inicial, a prefeita sequer se manifestou, enfim. É esse estágio que se encontra o procedimento.
Até porque, doutor, a denúncia, ela pode existir. Agora, para que ela possa andar, tem que ter fundamentos, não é assim?
Exatamente. É como eu digo, estamos numa democracia. Qualquer um pode fazer qualquer tipo de denúncia. Eu posso denunciar, sei lá, que você hoje saiu na rua de forma deselegante, não sei, sem a roupa, e que cometeu um crime de atentado ao pudor. É verdade isso? Não sei. Vamos ter que investigar, saber se é verdade, perguntar, apurar, enfim. Todo mundo tem o direito de fazer qualquer tipo de denúncia. Agora, essa denúncia é verdade ou não, isso vai ser analisado mediante o processo adequado. A conclusão do processo, que ela vira ré, é o último passo do processo. Aí, a partir de que ela, do momento que ela vira ré, aí sim, ela vai se defender de forma mais contundente, se eventualmente isso vier a ocorrer. Mas é como eu digo, esse é um procedimento, essa questão que está sendo questionada aí, de ordem de pagamento, é uma coisa que acontece no estado inteiro, que acontece em Aracaju, que acontece até no próprio Ministério Público. Enfim, se estabelecem ordens de pagamento e essas ordens são definidas por quem efetua o pagamento. O Ministério Público eventualmente altera alguma dessas ordens. Aracaju altera, o estado de Sergipe altera. Isso aí está muito tranquilo. A mesma planilha de pagamento que a gente encontra no município Lagarto, no portal de transparência do município Lagarto, é praticamente idêntica o formato que a gente encontra no município de Aracaju. E a gente vê lá que efetivamente, da mesma forma que a gente poderia denunciar, que foi denunciado Lagarto por essa suposta irregularidade, eu afirmo aqui com muita clareza que todos os municípios do estado de Sergipe poderiam ter sido denunciados da mesma forma. Porque a denúncia, da forma como ela foi apresentada, ela é uma coisa que ocorre no estado inteiro. Então, não me parece ser uma coisa assim que venha a gerar algum tipo de comprometimento à atual prefeita.
Inclusive, na matéria que tem no site de notícias, especificamente falando o Lagarto Notícias, acredita aqui, estou tentando abrir aqui o site, mas eu vendo ontem, há uma documentação, mas a data é uma data retroativa de anos anteriores, né? Ou seja, não é um fato novo isso, né?
Exato. Eles pegaram alguns prints, né, de acho que 2019, de dos anos anteriores, tem alguma coisa agora de janeiro, se eu não me engano, mas é uma coisa que acontece. E é como eu digo, se a gente for pegar, vamos lá no site de Aracaju, no site do Portal da Transparência de Aracaju, Distância, de Itabaiana, e qualquer município do estado de Sergipe. Se a gente for pegar o mesmo Portal da Transparência e for ver os anos anteriores, ou for ver esses anos, está exatamente igual. Vai ter pagamentos lá que foram feitos antes, pagamentos que foram feitos depois, e é um procedimento comum nos municípios. Não tem nenhuma irregularidade nessa forma como o município de Lagarto está efetuando seus pagamentos.
Alguns programas de rádio disseram que a gestora seria ouvida neste processo, que ela seria ouvida, acredito que pela Deltap, eu não sei bem os órgãos que foram citados, mas que ela seria ouvida nesse processo. Ou seja, isso também é mentira, né?
O procedimento, como eu digo, ele tem algumas etapas para chegar, né? A pessoa precisa se manifestar, né? Toda denúncia, seja uma manifestação da outra parte, né? A pessoa é o direito da nossa democracia de dar a oportunidade da parte de se manifestar. Então, a prefeita ela não vai ser ouvida como um inquérito, enfim, como lá pessoalmente. Ela recebeu um ofício. Sim. Da Deltap, efetivamente, porque, como eu digo, o procedimento ele não pôde ser instaurado pelo Ministério Público aqui em Lagarto. Ele teve que ser encaminhado para Aracaju. E lá em Aracaju, é a Deltap quem oficiou a prefeita, mandou um ofício, perguntando, pedindo algumas informações. Porque a etapa que se encontra é... Eu tive acesso a esse ofício ontem. Eles estão pedindo essas informações. Essas informações serão apresentadas. Quais são as empresas. Como eu digo, tem Correios, tem algumas outras empresas. E são fatos, assim, não são fatos atuais. São fatos de 2019, de janeiro, enfim. Tem uma listagem de empresas que eles solicitaram as informações. Nós iremos apresentar, né, as notas fiscais, as coisas, os pagamentos. E é como eu digo, não vejo assim nada demais, particular a princípio, né? Tem que analisar com mais cuidado. E a análise que eu fiz, estranho, fui ver nos outros portais de transparência, isso acontece exatamente em todos os municípios. Não digo em todos, que eu não olhei de um por um, mas eu olhei uns 20, Leandro, e todos estão do mesmo jeito que Lagarto. Olhei o Ministério Público, tá muito parecido com o de Lagarto, o Tribunal de Justiça também, enfim. Uma situação corriqueira, que está se criando um fato que, na minha opinião, é um fato político, principalmente eleitoral, que é muito comum, né, de ser criado e de se gerar um estardalhaço onde não tem muita coisa.
Às 6h50, eu converso com o procurador do município, doutor Rodrigo Macedo, aqui no programa A Verdade Como Ela É. Procurador, então, a denúncia existe, mas só que não está ainda nesta fase do processo e a prefeita não é ré, mas a denúncia existe, não é assim?
Exatamente. A prefeita não é ré, a denúncia existe, todo mundo tem o direito de denunciar todo mundo tem o direito também de se defender. Está nessa fase, está no primeiro passo, a prefeita ainda nem se manifestou sobre o ocorrido. Então ela vai se manifestar, o município tomou ciência, efetivamente, eu enquanto procurador do município, já que se trata de um fato que envolve o município, então nós estamos acompanhando aí de perto essa situação para verificar, apurar a veracidade dos fatos.
Cabe à gestora, doutor Rodrigo Macedo, cabe à gestora entrar com uma ação judicial contra esse site e programa de notícia que informou desta forma, fazendo esta afirmação de que ela seria ré nesses processos? Cabe a uma ação judicial por parte da prefeita contra esses meios de comunicação?
Em uma análise sumária, Leandro, eu acredito que caiba, porque me estranhou ontem, eu recebi essa notícia e eu entrei no site, verifiquei a notícia lá no site de Ladeira Caju, acho que é o Enia Notícias, e poucos minutos depois a notícia tinha saído do ar. Então, assim, quando você coloca a informação e você tira, me parece que há algum receio de algum tipo de processo, alguma coisa, enfim, por ter sido divulgada uma informação inverídica. Caso fosse uma informação verídica, talvez o site tivesse mantido, né? Mas como o site retirou, ele teve receio de talvez ser processado por estar divulgando informação inverídica, né? Posteriormente, eu vi que alguns outros sites vieram a replicar. Não sei se esses outros sites eles têm conhecimento da gravidade da imputação, né? Você imputar um crime a uma pessoa chega a ser também um crime, né? Uma denunciação caluniosa, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas, como eu digo, é uma situação bem... A minha análise ainda é bem sumária, não me detive bem nesses fatos em relação à possibilidade de a prefeita questionar esse site judicialmente sobre o cometimento, sobre essas alegações falsas que estão sendo apresentadas. Mas me parece ser provável, sim, principalmente diante do fato que aconteceu ontem, né? Um site apresentou e depois ele tirou do ar quando ele constatou que era mentira.
Às 6h53, então, doutor Rodrigo Macedo, no modo geral, espalhar fake news também cabe punição, né?
É, exatamente. Esse é um ponto novo, né? Um ponto, sim, muito importante, né? Que deve ser levado em consideração nessas eleições, que é a lei das fake news. Você divulgar informações falsas com o objetivo evidente de trazer algum impacto nas eleições, isso aí passa a ser crime, isso aí é uma situação que deve ser combatida. O jornalismo, bom jornalismo, ele tem que buscar a verdade, ele não tem que alimentar fatos inverídicos, ele tem que ouvir os dois lados. Eu sempre estou à disposição para me manifestar, enfim, em qualquer que seja o portal de comunicação, assim como já me manifestei em outros. Meu papel aqui é esclarecer a verdade. Eu acho que as pessoas devem buscar isso hoje em dia. As pessoas não podem sair divulgando informações que elas recebem pelo WhatsApp sem, sim, antes apurar, porque a princípio elas se tornam partícipes da divulgação de uma notícia falsa. A pessoa deve verificar se a informação é verdadeira ou não antes de passar a divulgar. Isso aí, a pessoa hoje ela tem que ter responsabilidade nesse sentido, porque ela pode ser também responsabilizada pela divulgação de fake news. E não acredite que é uma coisa assim, eu vou passar aqui pelo WhatsApp e ninguém vai saber que fui eu. Hoje a polícia ela tem muitos meios de identificar de onde surgiu a notícia, quem repassou. Hoje é uma coisa que é muito, muito, muito fácil de você identificar. Então, sim, é bom ter bastante cuidado em relação a essa divulgação de notícias falsas. As pessoas têm que ter responsabilidade ao repassar informações.
Isso. Alguns sites de notícia colocam como fonte o site NN Notícias, mas ontem à noite, eu vendo o site NN Notícias, lá já tinha uma outra matéria, né, que desmentia toda a primeira matéria que foram postadas, né, que a prefeita não é ré em processo. Foi divulgado isso também no próprio site NN Notícias. Então, o senhor recomenda que os outros sites que republicou a matéria inicial também façam a mesma coisa, né, doutor? Quem preza pela verdade fará isso, né?
A recomendação é essa, né, Leandro? Exatamente esse caso que na rede, que eu entrei no site ontem, eu li essa notícia, não é minha notícia, e alguns momentos depois eu entrei no mesmo link que me haviam entregue, me haviam repassado, sim, e esse link não existia mais. E aí quando eu fui entrar no site do NN Notícias, pensei que eles tinham mudado alguma coisa, enfim, aí de fato estava lá a notícia que se encontra hoje, que é a notícia dizendo que a prefeita efetivamente não é ré. É uma forma, inclusive, do site se redimir, né? De o site demonstrar a verdade. Então, acredito que o site que divulgue as notícias falsas, eu acho que o primeiro caminho é você voltar atrás, dar um passo atrás. Ninguém está livre de errar, né? As pessoas têm o direito de errar, mas elas têm o dever de corrigir seus erros, de reconhecer que essa notícia é uma notícia verídica e de publicar a informação verdadeira.
Às 6h56, então apenas pontuando e concluindo a nossa entrevista, doutor, a fazer a afirmação de que a gestora é ré em processo, esta afirmação é mentira, essa informação é uma fake news.
Exatamente, a informação é falsa, a informação é mentirosa e essa informação é uma fake news.
Procurador do município, doutor Rodrigo Macedo, muito obrigado por essa entrevista. Dizer que o espaço continua aberto para todos e agradecer a sua colaboração em trazer os detalhes do fato e esclarecer esse fato para o povo. Como eu disse no início da nossa entrevista, né, um site disse uma coisa, uma emissora de rádio confirmou a mesma coisa, logo em seguida saiu, né, essa outra matéria desfazendo tudo. Então o povo ficou, né, com duas informações ao mesmo tempo. E a gente aqui estamos trazendo mais uma vez, inclusive com a fala do senhor, para quem está nos ouvindo poder esclarecer, poder entender bem como é que se procede toda esta informação. Muito obrigado, doutor.
Obrigado, Leandro. Continuo às ordens, continuo à disposição de toda a sociedade, de todos os meios de comunicação. Meu papel é informar, é trazer a verdade. Graças a Deus, eu tenho me mantido fiel aqui no meu propósito de vida, desde o primeiro dia que eu entrei no município de Lagarto, há cerca de 10 anos.
Muito obrigado, doutor. Um abraço para o senhor. São 6h57, 6 horas 57 minutos. Está aí a informação trazida como deve ser feito. Bom jornalismo, né? Narrando os fatos, que todos nós tomamos conhecimento ontem desta notícia. Como eu disse, logo em seguida, o mesmo site que publicou a outra matéria, né, desfazendo o que tinha dito, ou seja, corrigindo. Mas que pena que os outros sites de notícia que republicou não tiveram a mesma procedência. Por que será? É uma pergunta. Por que será que os outros sites que republicou a primeira matéria postada pelo NN Notícia não republicou a outra matéria que o próprio site NN Notícia também divulgou desmentindo tudo isso, dizendo que não é bem assim? Por que será? Qual o interesse de manter algo deste tipo e desta natureza? E isso eu falo independente do envolvido. Porque quando se trata de um processo eleitoral e o nome que se está em questão é alguém que, né, está com o nome à disposição no pleito, e você faz uma situação como essa, você acaba prejudicando essas pessoas. E eu acho que um bom veículo de comunicação, um bom profissional que se respeita, não vai cometer algo que prejudique alguém num processo eleitoral, não é? Porque um bom veículo de comunicação sabe e deve prezar pela verdade, pela imparcialidade, pela democracia, porque são pontos como esse que nós brigamos ao longo dos últimos anos nesse país. São pontos esses que os veículos de comunicação, há certo tempo no passado deste país, não podiam fazer certas coisas. E a gente conseguiu ao longo desse tempo, apesar que ainda não como nós desejamos, mas ao longo do tempo a comunicação tem evoluído e nós estamos conseguindo ver tanto emissoras de rádio, televisão e site que tem uma linha ética independente e verdadeira. E o bom veículo de comunicação deve prezar por isso, pelo menos eu acho, né? Pelo menos eu faço assim. Se você não faz, problema. Agora, eu trago uma notícia aqui, depois, né, surgem fatos novos, aonde tudo aquilo que eu disse mudou de sentido, foi desconfigurado. No mínimo, eu devo voltar e dizer, olha, não foi bem assim, viu? Foi assim, 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 assim. Eu disse antes que foi 1, 2, 3, mas não foi 1, 2, 3, foi 3, 2, 1. Tem que se corrigir. Aí eu pergunto mais uma vez, qual o intuito disso? Qual o intuito de fazer uma afirmação fake news? E aí eu pergunto a você que está em casa, por que credibilizar veículos de comunicação que têm um histórico de defender uma linha política? Por que credibilizar veículos de comunicação? Isso eu falo num modo geral. Não me reporto apenas ao NN Notícias, não. Eu falo num modo geral, certo? Por que credibilizar veículos de comunicação que fazem afirmação fake news? Por quê? É uma pergunta. E aqui eu quero reiterar o que eu disse no início. O site de notícias aqui de Lagarto, que publicou, republicou a matéria do NN Notícias, a primeira matéria que o NN Notícias divulgou, o site de notícias aqui de Lagarto foi e republicou. Mas no mesmo dia, ainda ontem, o próprio site NN Notícias foi lá e publicou uma outra matéria desdizendo o que tinha dito, né? Falando já a versão que vocês acabaram de ouvir, dita pelo procurador do município. Porque esse mesmo site de notícia não fez a mesma coisa, foi lá e republicou a outra matéria. É uma pergunta e o espaço está aberto para que possa responder. Este programa é o programa que coloca o ponto no i, joga limpo com o povo e mostra os dois lados da notícia. As conclusões sejam feitas pelos senhores em casa. Eu aqui não quero induzir ninguém a acreditar em nada. O que eu quero é mostrar os fatos, narrar os acontecimentos e que os senhores façam as suas conclusões. Até porque nós já estamos cansados de ver veículos de comunicação querendo manipular a grande massa. E o povo não é besta. E o meio que você pode descredibilizar determinados sites de notícia, determinados veículos de comunicação, é não prestigiando, viu? É, e aí eu cito este ponto e concluo esse tema. A gente tem observado, Rosinaldo, você que assiste muito televisão, nós temos observado que as pessoas estão em uma campanha contra a Globo, né? Os repórteres estão fazendo links e aí vem as pessoas, né, diz Globo lixo, tenta atrapalhar as matérias, principalmente no Rio de Janeiro, né? Muita gente não está gostando mais da linha que a Globo vem fazendo. Mas quando você vai ver os índices, a Globo é líder. Como é que pode? Você na rua e nas redes sociais dizer que a emissora não presta, mas quando chega em casa liga para assistir ela mesma. Você acaba credibilizando. O que mantém a emissora forte é os números em audiência. É com os números que ela vende. É com os números que ela consegue ter recursos, é com os recursos que ela consegue contratar profissionais, é com os profissionais que ela consegue manipular eles mesmo e tentar fazer com que eles sigam a cartilha que ela quer. Se é que existe cartilha. Eu estou apenas dizendo como acontece geralmente os fatos. O meio que você pode descredibilizar o site de comunicação ou o veículo de comunicação é não acessando, é não assistindo, é não credibilizando ele. Porque a partir do momento que ele começar a cair em números, tudo isso passa a ser desconstruído. Inclusive, muitos meios de comunicação foi desconstruído a partir do momento que Jair Bolsonaro entrou no poder, que acabou com aquilo de os meus primeiros. Se tem uma coisa que esse presidente fez, foi isso. Apesar dele ainda não acertar nessa questão de comunicação, mas ele mostra isso. E é uma medida corretíssima.